Agora, nós vamos falar um pouquinho hoje. Lembra que nós combinamos que nós vamos estudar quatro quintas-feiras sobre cura interior, cura de alma, cura de memórias, amém? São quatro quintas-feiras. Então, hoje, quinta que vem, mais duas. E cada quinta-feira aí, tem o banner aí, querida Marielle? Cada quinta-feira a gente vai estar falando de um assunto. Hoje eu quero falar sobre liberando o passado. Semana que vem... quantos tem aqui uma vergonha aí de alguma coisa que passou na vida aí, que tem muita vergonha? Já parou para pensar nessa vergonha aí? Se tiver, nós queremos também ver cura nisso. E lembranças dolorosas. Eu tenho uma lembrança dolorosa que eu quero ver se Deus me faz uma obra na minha vida aqui também nesses dias, amém? Amém? Para mim também. Aliás, o propósito que eu coloquei também, eu estou junto, né? Amém. E por último, perdoando o imperdoável. Você precisa liberar perdão aí? A gente sempre tem alguma coisa para liberar perdão, não tem? Hoje eu quero falar com você um dos textos que deu origem a esse desejo no coração, que é Isaías 43, verso 18 e 19. Vocês conhecem? Se você não conhece, posso dar uma dica para você? Esse é aquele texto que você precisa colocar pintado na tua Bíblia, marcado na sua geladeira. De vez em quando você precisa dar uma lida nele de novo. Passa um tempo, você lê de novo. Amém? Você vai precisar dele muitas vezes, tenho certeza. A Bíblia diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Diga comigo: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha para o lado e fala para a pessoa: esqueça o que se foi, não viva no passado. Você conhece uma pessoa que vive no passado? Quantos conhecem aqui uma pessoa? A pessoa que vive no passado é muito interessante. Ela pode estar vivendo no passado por tristezas ou por nostalgia, né? Mas os dois são também complicados. Eu vou começar falando de nostalgia, que não é tão complicado assim, mas é também. Às vezes você contrata um funcionário para trabalhar na empresa e ele não consegue esquecer a empresa passada. Já teve um cara acabando com você assim? Você vê não? Chega uma hora que você fala: ô, meu irmão, você mudou de empresa, acorda aí. Não é? Porque lá de onde eu vim, a gente não fazia assim. Uma vez eu tive um camarada trabalhando comigo, tudo que eu falava para ele, ele falava assim: não, na empresa que eu vim não era assim. Na empresa que eu vim não era assim, na empresa que eu vim não era assim. Eu disse para assim: por isso que a empresa que você veio faliu. Porque fazia tudo desse jeito que não era assim e faliu. Agora, o problema é que tem gente que vive presa ao passado por marcas, memórias, sentimentos, lembranças, e ele não consegue desvincular a vida dele de algumas situações que ele viveu no passado. Pessoas que quando estão aí quietinhas, paradas, quando a mente está solta, voando, está lembrando do que aconteceu. Puxa, mas por que que isso aconteceu na minha vida? Por que que tinha que ser assim? Por que que Deus permitiu que eu passasse por essa violência? Por que que Ele não respondeu a minha oração? Por que que Ele não atendeu o pedido que eu fiz? Pessoas que têm marcas tão profundas na sua vida, que às vezes essas marcas estão definindo o presente e o futuro delas. Vou dar um exemplo que eu vivo muito aqui na igreja. Muita gente que chega de outra igreja aqui chega machucada com a liderança, com os pastores, chegam feridas. A maioria que chega aqui chega assim. Quem não se converteu aqui, que não tinha pastor, né? Mas a maioria chega aqui. Até essas pessoas terem um tratamento diferente comigo, demora. No começo eles me olham meio assim, sabe? Tipo, é você igual a todos os outros? Ou depois elas me perguntam assim: será que eu posso confiar em você? Quem é você? E eu percebo que algumas formas, às vezes tem pessoas que chegam aqui, elas chegam batendo pesado mesmo, assim. Elas nem me conhecem, já vai dando uma, né? Falando grosso, dando uma atitude. E sabe o que eu percebo? Que essa atitude agressiva não tem nada a ver comigo e nem conosco. Tem a ver com uma lembrança, uma marca que ela tem no passado. Há casos, por exemplo, de pessoas que casam e trazem marcas dos seus antigos relacionamentos sentimentais e destroem o relacionamento atual. Se relacionam como se estivesse relacionando com a pessoa que já partiu. Há casos de pessoas, por exemplo, e eu vou contar um caso muito grave aqui, de uma moça que eu conhecia muitos anos atrás, que ela era tão marcada profundamente na sua vida por traumas e situações, ela sofreu uma violência sexual quando garota, menina, que quando ela casou, o marido dela sofria com a esposa, por quê? Porque ela se lembrava do que tinha acontecido e não deixava ela tocar nele, ou melhor, ele tocar nela. Muitas das atitudes que nós temos hoje estão relacionadas com as marcas do nosso passado. Você é a pessoa que é por causa das experiências, das decepções e das maneiras como você enfrentou situações e problemas. Ou seja, por exemplo, tem gente que você não vai com a cara, não tem? Esse tipo de gente eu não vou com a cara. Você sabe por quê? Primeiro porque alguma coisa aconteceu no passado com esse tipo de gente. Ou seja, personalidade parecida, jeito de falar parecido, e hoje você está armado. Qual é o problema disso na nossa vida? É que quando essas atitudes são baseadas em traumas, nós vamos fechando a nossa vida para as bênçãos e as coisas novas que Deus quer trazer. Se eu não esqueço o passado, eu não posso viver o presente. Vocês concordam comigo ou não? Se eu não abandono o que eu vivi, eu não posso correr riscos no presente. Se todo mundo no passado me fez sofrer, então hoje eu não confio mais em ninguém, então como é que eu vou desenvolver um relacionamento afetivo? Como eu vou crescer nesse relacionamento se no passado eu fui ferido e eu não consigo esquecer o que eu passei? É tão interessante isso, que as experiências que a gente passa e a maneira como você hoje vive no mundo, essa cara que você dá para o mundo, e vou falar assim com amor, essa máscarazinha que a gente coloca na frente para todo mundo ver e gostar da gente, essa máscara foi construída por causa das suas experiências no passado, pelas rejeições que você passou, pela maneira como as pessoas te recusaram, e aí você foi tentando desenvolver uma carinha que fosse mais agradável, fosse mais aceita, ou chamasse mais atenção. Sabe aquele tipo de pessoa muito brava, que tudo que ela quer brigar e chamar atenção? Por quê? Porque no passado ela descobriu que se fizesse assim, algumas pessoas se prendiam emocionalmente. A gente chama isso na psicologia de sequestro emocional. Você sequestra a pessoa emocionalmente com agressões, chamando atenção. O que eu quero falar no começo para você, e é bem claro isso para mim, é que se nós queremos viver um momento novo na nossa vida, a gente precisa começar a identificar as nossas marcas do passado que estão nos fazendo ser a pessoa que somos. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa extremamente incrédula, porque no passado você foi muito crédulo. Faz sentido o que eu estou dizendo? E agora você precisa achar o equilíbrio. Vou dar um exemplo na Bíblia disso, para você ver que eu não estou inventando nenhuma história. Vocês lembram da história de Moisés? A história de Moisés é fato, irmãos. Olha, ele desceu do palácio e disse: eu vou ser o libertador desse povo e vou descer a lenha nesses egípcios aqui e vou liberar essa nação porque eu nasci para isso. E quando ele desceu do palácio, cheio de coragem, viu ali um egípcio batendo num hebreu e ele foi lá e matou o egípcio. No dia seguinte ele desceu e falou: bom, agora você é aclamado rei dos judeus aqui, dos hebreus, e nós vamos sair dessa nação, vamos conquistar nossa nação. Chegou lá e pegou dois hebreus brigando. Falou: irmãos, o que vocês estão fazendo? Isso não está no meu plano. O meu plano é que a gente agora ia se unir. E aí os hebreus vieram e falaram assim: quem é você, Moisés? A gente nem te conhece. E Moisés tem que fugir. Amém? Essa é a história inicial. Quando ele foge, fica 40 anos no deserto e Deus aparece para ele, ele já é outro Moisés. Primeiro ele era um Moisés arrogante, achava que podia fazer tudo pela sua própria mão. E agora ele é um Moisés marcado pelo passado. Quando Deus fala para ele: Moisés, venho aqui para libertar o meu povo através de você, ele diz: eu não. Eu estou fora. Por quê? Porque eu já vivi esse negócio não funciona comigo. Não dá certo. E Deus começa então a ter que trabalhar na vida deles, dizendo assim: olha, esqueça aquela experiência que você tem, porque agora eu vou com você. E sou eu quem vou construir, vou libertar o povo de Israel. E aí ele fala: mas quem é o Senhor? Se me perguntar o teu nome, quem é? Quem que eu digo que é? Você diz que eu sou o que sou, né? Eu sou. E aí, Moisés fala, bom, tudo bem, eu vou dizer que eu sou, mas... E se eles não acreditarem em mim? Moisés, o que tem na mão? Olha Deus fazendo ali um trabalho para ele esquecer a experiência e dizer assim, eu tenho uma vara, joga essa vara no chão, a vara virou cobra. Pega a vara de novo, a vara virou vara. Põe a mão dentro, a virou com lepra. Tira a mão, eu estou com você, Moisés. Sou eu que vou fazer o milagre. Mas tem uma coisa, eu não sei falar. Eu tenho um problema para falar. Moisés vai colocando alguns traumas da vida dele que ele não consegue agora acreditar que aquilo que ele tinha sido escolhido por Deus para fazer estava na época de ser feito. Então, resumindo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: talvez esteja na época de você viver o melhor que Deus tem para você. Mas para você viver esse melhor, você tem que deixar algumas coisas do seu passado e começar a viver o novo. Pode dizer glória a Deus por isso? Como Moisés, talvez seja o tempo que Deus te chamou para fazer a obra. O tempo é agora. Você tentou de todos os jeitos, mas não deu. Só que para você fazer, você tem que deixar as suas experiências. Tem que deixar de pensar que não vai dar certo. Tem quantos exemplos disso na Bíblia? Quando Jesus chegou para Pedro e disse assim, Pedro, joga a rede. Pedro disse assim, olha mestre, a gente passou a noite toda fazendo isso, né? E não pescamos nada. Esquece, Pedro, isso aí. Eu estou mandando você jogar a rede. Joga a rede, que eu estou falando que vai acontecer. E Pedro fala, porque o Senhor disse... Eu vou jogar a rede, eu vou viver o novo. Vou esquecer a noite inteira de trabalho. Vou esquecer a noite inteira de fracasso. E vou acreditar que o Senhor tem coisas novas para fazer na minha vida. Você crê nisso? Pode dizer glória a Deus? Agora, o passado funciona na nossa vida mais ou menos como essa história aqui que eu vou contar para vocês. É uma história que eu vi há um tempo atrás e me chamou a atenção. Como é que o passado faz efeito na vida da pessoa e do crente de hoje? Olha, irmão, havia uma aldeia indígena que estava morrendo todo mundo lá. O pessoal morria e ninguém sabia por que a pessoa estava morrendo. E aí foram alguns especialistas lá e começaram a pesquisar do que morria, por que estava morrendo. Descobriram que estava morrendo por muita disenteria, o pessoal estava ficando desidratado. Foram examinar a água. E a água que eles estavam bebendo estava contaminada. Começaram a pesquisar, porque era um rio. Começaram a pesquisar qual era o problema da água e não conseguiram descobrir. Foram subindo até chegar na nascente desse rio. Quando chegaram na nascente do rio, descobriram que uma porca enorme, grande, tinha morrido na nascente do rio, ali na nascente, onde a água passava, com todos os seus filhotes, e ela começou ali a entrar em decomposição. E aquela água ia passando por aquela porca, ia descendo pelo rio, e o rio ia chegando lá embaixo e matando as pessoas que estavam lá. É mais ou menos assim que funciona o teu passado. Você tem uma lembrança, uma marca na sua vida que você talvez nem lembre direito como foi. Você só sente. Você tem uma referência. Tua mãe dizia que você não prestava. Teu pai falava que você não era legal. As pessoas diziam que você não ia ser nada na vida. Ou você teve um relacionamento que foi um grande fracasso, que você acreditou piamente que a pessoa era confiável e ela traiu você. E essa água ficou lá. Talvez você não tenha essa memória toda hora, mas ela fica passando. E quando você vai viver uma nova experiência que se assemelha àquilo, essa água contaminada vai chegando até você e você não acredita que tem um novo de Deus para a sua vida. Quantos me entendem aqui podem dizer amém para o que eu estou dizendo? Aí você vai entrar no meu coração e eu vou falar para você o que eu acho. O passado começa a virar para essas pessoas uma obsessão. Uma obsessão. O que é uma obsessão? A pessoa começa a pensar fixamente, não no presente, não no futuro que ela tem para viver, mas ela não consegue parar de pensar no que aconteceu e o que pode acontecer na vida dela. Então ela fica presa lá. Eu conheci uma pessoa que tinha obsessão do passado, e toda vez que a gente falasse qualquer história com ela, ela chegava para nós e dizia assim, olha, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei, você não sabe a luta que eu enfrentei, você não sabe a dor. E ela não conseguia sair daqui. Eu conheço um caso interessante, estava lendo outro dia num livro uma experiência sobre isso, que me chamou a atenção. Um casal perdeu o filho, e a igreja se uniu para ajudá-lo, abençoar, e começaram a visitar. E durante 10 anos aquela igreja continuou semeando na vida daquele casal. Mas aquele casal insistia em dizer assim: nós não podemos recomeçar a nossa vida, nós não podemos continuar a nossa vida, nós não podemos, porque você não sabe a dor que é perder um filho. E aí as pessoas da igreja falam assim: querido, amém, mas agora vocês precisam recomeçar, precisam retomar a sua vida, precisam tomar posse da direção do que Deus tem para vocês. E aquelas pessoas ficavam irritadas, brigavam com a igreja, com os irmãos, para dizer assim: você não pode falar isso, eu não posso esquecer, eu não posso liberar, não posso abandonar. Gente presa ao passado acaba desenvolvendo uma obsessão onde que parece que, por mais que o presente esteja sendo abençoado, nunca está. Sem uma sensação de que a bênção não está. Pode estar tudo tranquilo, mas vive no passado. Vou dar exemplos corriqueiros do que eu já vi. Eu vi gente, por exemplo, que passou fome como criança e hoje vive bem. Já conheci várias pessoas assim, vivem bem, têm dinheiro, pode comer no restaurante, não é tranquilo. Ou seja, quando elas vão comer e elas entram numa festa, você olha para elas, elas vão guardando tudo, elas vão juntando tudo no prato. Você já viu isso? Quantos já viram? É como se elas tivessem famintas, tivessem ficado 10, 15 dias sem comer, e elas vão juntando aquela comida, e você vai: não, mas é de graça, é de graça. Mas sabe o que esse de graça quer dizer? Algo do passado. Elas vão numa churrascaria, enquanto elas não conseguem comer todos os tipos de carne pelo menos 5 vezes, elas não desistem, filho. E aí você acha que isso não tem nada a ver com o seu passado? Tem. Tem a ver. Outras pessoas que estão desenvolvendo um orgulho espiritual, de vida mesmo, por causa dessa obsessão. Deixa eu contar uma história na Bíblia para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o que Deus quer falar. Lembra da história de Ruth? A história de Ruth para mim é uma história de recomeço fantástico. Aquela mulher, Ruth, né, perdeu o marido, a sua sogra Noemi, perdeu o esposo, depois perdeu os 2 filhos. E Ruth, que era a nora, ela perdeu o marido. Aí eu fiquei pensando assim esses dias: uma mulher que amava tanto a sogra assim, tinha que amar muito o marido também, não tinha? Para dizer: quero ir junto com a sogra, é porque gostava do marido. E ela perdeu o marido. E ela vai então com a sogra, volta para Israel, um povo que não é o povo dela. E lá ela toma uma decisão de trabalhar, de arrumar alimento, de recomeçar a vida dela. Só consegue recomeçar a vida quem começa a esquecer o passado. Se você começar a ficar preso nas traumas, nas lembranças e nas pessoas que traíram, as pessoas que fizeram mal, não pense que eu estou diminuindo a sua dor, não, nem que estou falando que ela é pequena, ela pode ser muito grande, e eu acredito que é, mas se você não deixar o passado, você não pode viver o presente. Algumas coisas que eu penso quando vem o passado no meu coração aqui, eu acho que são bem práticas, eu quis fazer um negócio bem prático. Diga assim comigo: o passado terminou ontem. Você concorda com essa frase? Ficar remexendo nisso, ficar tentando mudar, você não consegue fazer com que ovos mexidos voltem a ser ovos novamente. Quebrou, mexeu, já era, não tem como voltar. Aconteceu. Alguém mexeu em você, alguém tocou em você, alguém agrediu você. E isso foi até externamente, mas você tem o direito de não permitir que essa pessoa more dentro da sua cabeça e nem essa situação. Amém? Se o passado terminou ontem e você não pode fazer nada para voltar, o que você pode tomar conta na sua vida é só do presente. Porque o futuro é de Deus, é Deus quem vai fazer. A única coisa que você pode tomar conta e viver bem é o presente. Como é que está o teu presente? Está na bênção? Tem luta, mas está dando para viver? Posso ouvir um glória a Deus? A segunda coisa que eu penso muito nisso é que, se eu ficar pensando no meu passado e ficar tentando segurá-lo nas minhas mãos, né? O dia que meus pais se separaram, o dia que minha mãe foi internada, o dia que eu fui dado para o meu tio, e ficar lembrando dessas coisas, só segurando isso na minha mente, só assim, olha, eu não vou conseguir segurar a minha vida hoje. Eu vou estar segurando tanta coisa lá atrás que eu não vou ter mão, nem coração, nem mente para segurar o que Deus está fazendo na minha vida hoje. Eu conheço pessoas que ficam presas assim: porque meu pai podia ter me ajudado, porque a minha mãe podia ter sido mais generosa, porque a minha família podia ter sido, tido mais condição. Amado, vou dar uma palavra muito sincera para você: esqueça o que se foi, não viva no passado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus está fazendo algo novo na sua vida hoje, agora, nesse instante. Amém? A outra coisa que vem no meu coração é que, se você quiser viver o futuro e o presente, precisa esquecer que o passado terminou ontem, precisa largar ele, porque senão você não vai conseguir pegar o presente nem o futuro, mas você também precisa vencer as decepções. Quantos têm uma decepção forte aí? Eu vou contar a minha para vocês. Eu vi meu pai morrer. E para mim é um negócio assim duro quando eu falo sobre isso ainda. Meu pai faz 2 anos que morreu. Mas eu vi meu pai morrer. Ele morreu na minha casa, no banheiro de casa. E meu pai era um cara assim para mim, que era meu melhor amigo, um cara que eu gostava demais, né? E quando meu pai morreu assim, a minha sensação foi que eu não fiz tudo que eu podia. Quem já perdeu alguém que ama já sentiu isso alguma vez, né? Você sente aquele negócio de que você podia ter levado no médico, você podia ter prestado atenção em algum detalhe, você fica com isso na sua cabeça. Mas eu fiz uma escolha naquele dia muito difícil, e foi terrível essa escolha. Eu escolhi enterrar o meu pai. Olha que difícil. Ou seja, dizer: pai, o que fiz, fiz, o que não fiz, não fiz, mas agora eu vou fechar o caixão e vou enterrar. Mas sabe o que é uma coisa que me impressiona, e por isso que eu estou falando disso? Embora eu tenha tomado essa decisão consciente, que eu estou falando aqui para vocês, e foi consciente, eu sonho com meu pai. Pelo menos uma vez, a cada 2 vezes por mês, eu sonho com ele. Não é interessante? E eu fiquei impressionado com isso, porque eu sonho do nada, assim. Às vezes eu estou aqui e tal, amanhã eu sonhei com meu pai. Outro dia eu sonhei com meu pai, que meu pai estava lá conversando, agora é domingo, agora. E às vezes eu sonho e me dá uma tristeza tão grande, e às vezes eu sonho e me dá alegria. Mas quando eu sonho e me dá tristeza tão grande, é ruim, porque aí eu falo: como é que eu vou pregar hoje? Como é que eu vou falar? Porque eu estou com aquela lembrança. E sabe o que eu aprendi? É que quando você lembra de algum passado triste, você vive ele de novo. É verdade ou não é? Então a gente tem que começar a tomar conta da nossa mente para não fazer isso com ela, toda hora ficar vivendo a desgraça de novo. Porque chega uma hora que isso vicia. Meu pai morreu no banheiro de casa. Então se eu entrar no banheiro de casa lá e ficar olhando para as paredes, os furinhos que estavam lá para ele poder tomar banho, né? Eu fiz uma adaptação no banheiro, porque não era minha parte de baixo da casa. Você começa a vivenciar aquilo vai começar a trazer todos os sentimentos e todas as emoções. Tem coisa que eu não tenho controle ainda, eu não sei como parar o sonho. Mas eu posso controlar a minha mente para não ficar vivendo de novo o mesmo trauma, a mesma dor. Eu posso fazer com que essa situação não se torne a prática da minha vida. Então tem hora que eu tenho que parar e falar assim para mim mesmo: ei, o que você está fazendo com a sua cabeça? Você entende o que eu quero dizer? Por que você está deixando esse pensamento ir para esse lado aí? Isso não vai fazer bem para você. Viva agora, hoje. Ele já foi. Ei, o que você está pensando desse jeito? Fala para mim. Por que você está aí de novo nessa mesma situação? Esse negócio vai trazer doença. E se eu começar, toda vez que eu sentir esse sentimento de saudade do meu pai, eu trocar para fazer uma oração de glorificação, de agradecimento a Deus? O que vocês acham? É uma estratégia? Prática? Sabe que nem jejum, quando dá fome você ora, não é assim? Toda vez que você lembrar do teu pai, você fala: oh, aleluia, glória a Deus, Senhor, obrigado por essa vida maravilhosa que você está me dando hoje. Ou seja, será que eu não posso coordenar um pouco os meus pensamentos para não ficar vivendo de tristeza e derrota o tempo todo? Toda hora Satanás colocar uma lembrança dolorosa? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Levante a mão, porque vocês estão com um zoiado desse tamanho assim para mim. Posso ouvir glória a Deus por isso? Olha, eu sei, você passou por uma tristeza, eu passei por uma, nós passamos e cada um de nós aqui temos a nossa. Mas eu posso parar minha mente e falar assim, pera um pouquinho, chega. Não é toda hora que você vai me levar para esse beco aí e vai me colocar nesse cantinho. Agora eu não quero ficar aí. Agora eu quero ficar vendo as coisas boas que eu estou vivendo hoje. E eu estou vivendo coisas boas hoje. Não tudo que eu gostaria de ver, mas estou vivendo. Amém? Então a gente precisa começar a assumir a liderança da nossa vida e aprender a viver essas decepções, porque você vai ter gente que te traiu, gente que falou de você, gente que caluniou, gente que acabou com você. Mas que isso não pode definir a forma como você vai se relacionar, você vai trabalhar. Vou dar um exemplo para quem trabalha aí, porque tem empresa, né? O camarada pegou 3 cheques sem fundo, foi enrodado, engodado e quase quebrou por causa daquele cheque sem fundo. Agora todo cliente que entra na loja dele, ele é quase um FBI pro cara. Ele olha aqui, faz assim e tal. Ele quase expulsa, ele quase fala, não compra não, não compra não, porque você não vai me pagar. E aí ora e fala, Deus, manda os clientes. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo com que as decepções do passado dele definam a maneira como ele vai ter sucesso hoje. Eu sei que tem que tomar cuidado, não estou falando que não tem, amém, irmãos? Mas você tem que tomar cuidado também, porque as suas atitudes podem estar atraindo esse tipo de gente. Namorado. Ah, namorou com a pessoa foi terrível, acabou com a vida dela. Todo mundo que se aproxima dessa pessoa tem que apanhar muito, é que nem gato. Se sobreviver, eu namoro. Fiquei aqui, a mais mostrou a língua para mim, irmãos. Olhe por ela, alguma coisa do passado dela voltou. Não é verdade? Se sobreviver, eu namoro. A gente precisa aprender a conviver com essas situações e olhar para frente. Deixa eu dizer o que eu acho. O que você pode fazer? Como é que você libera o passado? Primeiro, amado irmão, nós temos um acesso à presença de Deus. Entregue nas mãos de Deus o assunto. Não tem porquê. Não tem porquê. Não fique porquê, mas porquê, Deus? Por que que o Senhor levou? Por que que o Senhor permitiu? Por que que aconteceu? Entregue o assunto na mão de Deus. Senhor, creio que esse era o teu direcionamento, a tua vontade, tu tem um propósito para todas as coisas, está na tua mão. Como é que entrega na mão de Deus, querido? É isso mesmo, é simples, é deixa lá. Fala, Deus, é teu controle. Um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui, diz assim, desamarra e entrega. Lembra dessa mensagem? É isso, querido, desamarra e fala, está na tua mão. Senhor, levou porque o Senhor queria levar. Não importa o que eu fizesse, meu pai ia morrer naquele dia. Não tinha jeito, não tinha como eu resolver. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Se eu quisesse fazer, o Senhor fazia de outro jeito. Aconteceu, passei por isso, porque eu tinha que passar, precisava aprender. Mas está na tua mão agora. O Senhor que vai julgar, o Senhor que vai colocar a mão. Se tiver que ser vingança, o Senhor vai fazer a vingança. Se tiver que tomar posse ali de alguma situação, o Senhor vai tomar posse, Ele vai ser o seu juiz. Entrega na mão dEle o teu passado e decida olhar para frente. Decida acreditar. Vai se machucar muitas vezes? Vai. Ah, nunca mais vai pegar um cheque devolvido na sua empresa? Vai pegar sim, filho, porque o mundo está terrível hoje. Mas você vai pegar 20 que não vai ser devolvido. Posso ver glória a Deus por isso? Vai pegar talvez um ou dois, vai ter que. Acontece, mas 20 não vai. E aí você vai prosperar com esses 20. Amém? Segunda coisa. Acredite que no tempo de Deus, se é o necessário, Deus trará justiça na sua vida. Às vezes a gente não consegue liberar o passado, porque a gente fica falando assim, Deus, não é justo, né? Se eu pegar essa pessoa, eu dava um jeito nela. Ela não sofreu o que ela me fez sofrer. Ela não passou o que eu passei. A justiça pertence a... Entrega e deixa a justiça na causa dele. Ele vai saber o que tiver que fazer. Mas como é que esse homem está vivo? Tinha que morrer. Olha, como é que podia alguém matar? Entrega na mão de Deus, Deus julgará a tua causa. Amém? Terceiro, aproveite o máximo as oportunidades que Deus tem lhe dado hoje. Não deixe de viver as oportunidades hoje, porque você está preso no passado. Aproveite o máximo aquilo que Deus tem dado a você hoje. O que, que Deus tem dado a você hoje? Diga para mim. Hã? Bênçãos, respostas, aberto porta. A cada amigo que te machucou, tem colocado um amigo novo. A cada pessoa que foi ruim com você, Deus tem colocado coisas novas. Você pode dizer amém por isso? Quarto, e essa eu acho a mais difícil. Transforme essa dor que você passou em experiência. Eu vou contar agora, terminando a história do meu pai. Eu fiz muito velório na minha vida, irmãos, muito já, muito. Mas quando eu ia, vocês sabem que é verdade, mas quando eu ia no velório, eu não tinha experiência. Eu nunca tinha perdido alguém que eu amava. Amém? Amava assim como o pai, né? Estou falando. Claro que eu amo meus irmãos, mas não aquela pessoa da... Vocês estão entendendo, né? O sangue, né? Eu nunca perdi pessoas muito próximas. E quando eu vou hoje num velório assim, eu vejo aquela dor daquela família, eu entendo. Eu entendo. Eu sei o que eles estão querendo dizer. E sei também que muita coisa que eu falava não adiantava nada e era bobagem. Porque eu não tinha experiência. Prática, viva. Não experiência de fazer velório, porque eu fiz um monte, mas experiência de viver. Antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Transforme essas experiências dolorosas, querido, em experiências verdadeiras na sua vida. Transforme experiências dolorosas em experiências que você possa fazê-las de instrumento de cura para os outros. Talvez tenha uma pessoa do seu lado aí que está passando por o mesmo trauma que você passou e precisa de ajuda, passando pelas mesmas decepções que você já viveu e ajuda. Outro dia eu tive um pastor aqui, amigo, foi fantástico, ele veio aqui passar uma tarde comigo e ele veio para bater papo, só para desabafar. E muita coisa que ele estava desabafando, eu já tinha vivido alguns anos atrás aqui na igreja. Muita coisa. E aquelas experiências dolorosas minhas puderam se transformar na vida dele em bênção para ele. Amém? E por último, querido, não volte ao passado. Toda vez que tua mente quiser voltar para lá, fala, opa, peraí, o que, que eu estou fazendo comigo? Já passou. Podem ter tocado meu corpo, mas não podem tocar minha mente, a não ser que eu deixe. Pode tentar ferir o meu corpo, mas não vão ferir a minha mente, a não ser que eu deixe. Não deixa sua mente voltar mais para lá. É o que a Bíblia está dizendo nesse texto. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Não deixe sua mente voltar para lá. Não deixe que as coisas fiquem ali. Comece a enxergar as coisas novas que Deus tem para você hoje. Meu pai nunca mais vai voltar. Certo? Só na ressurreição do último dia. Amém? Mas eu não posso viver minha vida agora presa lá. Eu não posso viver com a minha mente presa lá. Eu preciso deixar que Deus traga coisas novas para a minha vida hoje. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você agora. E eu quero orar por cura agora. Quero orar para que você esqueça o teu passado. E eu vou orar da seguinte forma. Eu vou pedir para aqueles que nessa noite precisam aí liberar o passado. Entenderam por quê, entenderam como vão fazer, vão entregar na mão de Deus e vão deixar a mente voltar. Amanhã você vai ver que você vai ter que lutar com isso. Eu vou orar por você agora, mas amanhã a tua mente vai querer voltar lá. Não é? E aí é a tua hora de guerrear também. Amém? Se você gostaria que eu orasse por você, por cura nesse passado, esquecendo o passado que foi aí, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Quero ver quantos aqui eu tenho que orar. Nós vamos fazer uma oração primeiro aqui juntos, aqueles que estão de pé hoje, declarando que querem esquecer o passado mesmo. Não sei qual é o seu passado, não sei o que aconteceu, mas eu creio que Deus tem cura para a tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Então feche seus olhos agora. E eu vou pedir que agora você não abra mais os seus olhos. Não abra mais. Nós estamos na igreja, os obreiros estão aí, mas não abra mais os seus olhos. Só fique na presença de Deus. Eu quero pedir que você agora imagine aí o passado que você tem que esquecer. Essa situação que você vivenciou, essa pessoa que você ama, que você não consegue deixar. Eu quero que você veja mais uma vez essa cena, porque eu quero decretar na tua vida que é a última vez que você vai ver isso. Amém? Diga assim comigo: Senhor, que o Espírito Santo me dê agora autoridade, unção para apagar, para liberar esse passado doloroso na minha vida, em nome de Jesus. Agora eu quero que você, ainda de olhos fechados, não abra os seus olhos, amém? Não olhe para ninguém agora. Eu quero que você imagine aí que o Espírito Santo, meu, como fogo, está queimando esse passado, como se fosse uma fotografia. Você consegue ver pegar fogo isso? Diga assim: Senhor Jesus, queima agora as minhas lembranças, o meu passado, em nome de Jesus. Deixa queimar fogo agora, meu irmão. Deixa pegar fogo em toda essa memória, ao ponto que você só vai ver o fogo agora. Você não vê mais a memória, nem a lembrança. Você só vê o fogo do Espírito Santo dentro de você agora. E diga assim comigo: Senhor, toma controle da minha mente, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você. Agora, de pé, quem estão de pé? Aqueles que precisam nessa noite receber uma unção com óleo especial sobre a memória. Você sente aí que é uma coisa que está mudando o teu jeito de ser, a tua personalidade, a tua forma de agir. Não é para todos que estão de pé, mas alguns aqui Deus toca o meu coração. Se você sente que gostaria que eu ungisse sua vida agora, vem aqui à frente, eu quero ungir a sua vida em nome de Jesus. Aqueles que precisam realmente liberar, não estão conseguindo liberar ainda, nós vamos ungir tua vida para você liberar agora em nome de Jesus. Amém. Venha cá, me ajuda aqui, pega o óleo ali para mim, está ali, ó. Aleluia, aqueles que realmente precisam liberar, amém. Você sabe o que precisa liberar, você sabe como precisa, mas você não está com... Aqueles que já conseguiram, amém. Você já liberou, queimou tudo, foi bênção, glória a Deus. Ainda está difícil? Agora nós vamos separar aqui, ó. Só assim, só para me ajudar. Os que têm uma perda, sabe, uma pessoa querida que perdeu e que precisa orar, eu vou pedir para ficar do meu lado direito aqui, assim, ó, desse lado aqui, pessoas que... Amém? E aqueles que têm ali uma situação de violência, de traição, de dor mesmo, assim, de relacionamento, fique do meu lado esquerdo. Amém? Amém, queridos? Então, esse, quem está aqui é perda. É isso? É isso mesmo? Você vai para o lado de lá. Glória a Deus. Os demais fechem os olhos, estendendo a mão. Vou pedir para toda a igreja ficar de pé agora, levantar as mãos. Nós vamos interceder, amém? Os intercessores que estão aqui hoje, venham me ajudar. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos, querido. Nós vamos agora guerrear por essas lembranças, esse passado. Não é apenas é uma batalha espiritual que muitas pessoas estão passando aqui. Não é apenas uma situação. Alguns estão tentando mesmo deixar o passado, mas não estão conseguindo. Amém? Então, ore por eles agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore por eles. Em nome de Jesus.
Pelo sangue de Jesus, eu rejeito a morte. visto da armadura de Deus e aceito o presente que Deus tem para mim hoje, em nome de Jesus.
Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração.